de placa.
Golaço! Uma nova unidade que vai operar concursos técnicos em tempo integral de altíssima qualidade para até 1.500 alunos.
Jogada linda do IFMG de Contagem. E como no Brasil todo mundo quer ser técnico, a hora é agora.
Para definir os cursos, vão ser feitas audiências públicas ainda esse ano. Isso aqui é jogar junto com a comunidade. Fora das quatro linhas, só dá educação nota 10.
Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Estamos de volta aqui na turma do Bate-Bola, 7:28 em Belo Horizonte, 6:28 aqui em Nova Jersey. Copa do Mundo aqui na turma do Bate-Bola. Primeiro eu falo pra você daquele momento da KTO. A Copa continua com grandes emoções, hein? Alguns dos maiores craques do mundo entrando em campo, e na KTO você deixa o seu palpite, que ainda vai brilhar nessa fase quartas de final. Mostre que você entende do jogo. Baixe o app ou aposte em kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. É Copa do Mundo aqui na turma do Bate-Bola.
Agora na Itatiaia, o boletim da Copa do Mundo FIFA 2026.
México, Canadá, Estados Unidos.
As últimas informações do maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop é na GV Pneus.
Há pouco, França classificada. Destravou o jogo no segundo tempo. Thiago Reis acompanhou pela Itatiaia. Boa noite, Thiago.
Boa noite pra você, Cirilo. Pra quem se liga na turma do Bate-Bola, você falou da KTO ainda há pouco. Quem tá apostando, quem tem feito a sua pezinha nas vitórias francesas no Mundial tem se dado bem. A França, Cirilo, chega à sua terceira semifinal consecutiva em Copas do Mundo. Hoje, a Itatiaia transmitiu ainda há pouco a vitória contra Marrocos, de uma França dominante a maior parte do tempo. Já poderia ter liquidado o jogo na etapa inicial, quando o Mbappé perdeu um pênalti, bateu muito mal, o goleiro Bono de Marrocos fez a defesa, e ainda no primeiro tempo teve também uma bola no travessão com o Digne. Só que aí, no segundo tempo, Marrocos não resistiu à pressão francesa e acabou sofrendo dois gols, um deles de Mbappé, artilheiro ao lado de Messi, com 8 gols. Tá muito legal essa disputa entre Messi e Mbappé, cada um agora com 8 gols, a seleção francesa confirmada na fase final. A expectativa agora fica por conta do adversário da França nessa fase semifinal, que vamos conhecer amanhã no duelo entre Espanha e Bélgica. Jogo às 16h, no horário do Brasil, transmissão da Itatiaia com Antônio Carlos, o Canhão. Cirilo, vejamos se também nesse jogo vai se confirmar o favoritismo espanhol ou se poderemos ter uma zebra. Hoje Marrocos não chegou nem perto de ser essa zebra para eliminar a seleção francesa, Cirilo.
Fez quase nada no comparativo com a França no jogo, né? A verdade é essa, Thiago. Deixa eu falar, inclusive, desse outro jogo que o Thiago cita, esse Espanha e Bélgica. Vou chamar o Marcelo Beckler. Amanhã essa definição importante. E aí, Itatiaia acompanha. Boa noite, Beckler.
Muito boa noite para você, para todo mundo da reunião da turma do Bate-Bola. Amanhã sai o segundo classificado para a semifinal da Copa do Mundo. Espanha e Bélgica vão se enfrentar em Los Angeles. A Espanha chega com 100% de aproveitamento, um time que ainda não sofreu gols na competição. Aliás, a Espanha, se a gente somar com a Copa de 2022, também não tomou gol na eliminação para Marrocos, foi perder só nos pênaltis. Então são 5 jogos nessa Copa do Mundo, mais um jogo na Copa do Mundo passado sem a Espanha sofrer nenhum gol. Vai ter do outro lado a seleção da Bélgica, que tirou alguns medalhões da equipe durante essa Copa, especialmente Kevin De Bruyne, jogador do Manchester City, que a última temporada esteve no Napoli da Itália, já em reta final de carreira, perdeu espaço, assim como Romelu Lukaku. O Lukaku já não começou a Copa como titular, mas é o maior artilheiro da história da seleção belga. Vem entrando durante os jogos e vem respondendo como uma arma muito importante da Bélgica para sair do banco de reserva. Do lado da Espanha, a principal esperança está em Lamine Yamal, jogador do Barcelona de 18 anos, prestes a completar 19, vai completar no final dessa semana 19 anos, ainda não fez nessa Copa do Mundo o grande jogo que se espera dele. Já marcou contra a Arábia Saudita, mas não está tendo participação preponderante no ataque da seleção, como normalmente ele tem nos jogos da sua equipe. Barcelona, que tem Rafinha, Lewandowski, o Lamine Yamal é considerado o principal jogador. Vamos ver quem é que se dá melhor. da Batalha de Los Angeles para chegar até a semifinal da Copa do Mundo. Diretamente de Kansas City para a reunião da turma do bate-bola, repórter Marcelo Beckler.
Valeu, Beckler. Edu, vamos lá, França classificada, como é que você enxergou esse jogo, Edu?
Cara, é absolutamente confirmando as expectativas, né? Tomou conta o jogo inteiro, já poderia ter saído o primeiro tempo com 2-3-0, sem nenhum exagero. O Bono foi o grande nome individual do jogo, mas principalmente na primeira etapa, pegou pênalti, chute de fora da área, chute cara a cara, cabeçada dentro da pequena área. E veio o segundo tempo, o Marrocos não aguentou tanto tempo. E aí o Mbappé fez um gol espetacular, um golaço de fora da área para abrir o marcador. Depois veio o Dembélé com assistência do Mbappé e a França começou a controlar o jogo, a fazer alterações, a poupar jogadores que estavam pendurados, outros fisicamente. O Mbappé, por exemplo, saiu e confirmou mais uma vez, mais uma semifinal. Desde 2018, quando chegou a semifinal, finalista, campeã, 22 a mesma coisa, mas vice-campeã e agora semifinalista. Tem a Espanha, que pode estar no caminho da França, que é o malgoz da França nas competições europeias recentes, e tem a Argentina, que também pode estar no caminho da França numa possível final, que foi algoz francesa na Copa do Mundo do Catar. Então tem time aí na Copa do Mundo, Espanha e Argentina, que podem criar algum tipo de problema para os franceses. Mas fato é, Cirilo, que estão sobrando. É disparado o melhor futebol jogado, os principais destaques individuais, principal destaque coletivo. A França vem confirmando o que se falava antes da Copa do Mundo.
O Ronaldo Fenômeno, há cerca de 10, 12 dias, deu uma entrevista ao L'Equipe e ele disse quanto ao Mbappé que neste momento da carreira, o momento que ele está jogando, lembra a ele mesmo, do desempenho dele no auge da carreira. O que disse o Ronaldo sobre o Kylian Mbappé. E é incrível a maneira leve, né, cara? Parece que não faz muita força. E é um cara que ele não é simplesmente o centroavante, ele não é simplesmente o ponta, ele não é simplesmente o meia, né? Ele é tudo isso, né, cara? Impressionante como o Mbappé tá jogando e sendo absurdamente definitivo, decisivo pro jogo da França, Edu.
Quando a gente fala do meio-campista que joga em todos, a gente chama de todo campista. O Mbappé é um atacante. Ali no desenho, antes do jogo, ele é o centroavante. Mas na hora que começa o jogo, é o Mbappé na esquerda, na direita, como ponta de lança, como centroavante, como um segundo atacante. É assim que ele tem jogado e me chama a atenção a forma física. Como o Mbappé tem sobrado fisicamente na Copa do Mundo. Você não sente o cansaço no rosto do Mbappé. Acaba o primeiro tempo, ele vai num pique de corrida pro vestiário. Quando coloca a bola na frente, é difícil pegar. Hoje sofreu um pênalti com esse exemplo, coloca a bola na frente, Masraoui tenta dar um carrinho e acaba cometendo o penal. E é uma disputa deliciosa de se assistir pela artilharia de Messi, de Mbappé, o Haaland, né, que está numa seleção muito mais fraca, mas está na disputa, Harry Kane. A Copa está muito legal e o Mbappé, sem dúvida, é um candidato a melhor jogador da competição.
Incrível que tá jogando. Edu, amanhã a distância é menor entre Espanha e Bélgica do que hoje França e Marrocos?
Sim, a distância é menor, mas a Espanha para mim é favorita. É que a Bélgica tem crescido na competição depois daquela virada espetacular contra Senegal, fez um jogo com sobras diante dos norte-americanos, donos da casa, e vão pegar uma Espanha que tem crescido. Mas o que a gente falou agora de Mbappé, de Messi, de Haaland, de Harry Kane, não dá para falar do Yamal. Só que o Lamine Yamal é um garoto, né? Pode ser que daqui a 2-3 Copas, ou na próxima já, a gente esteja falando do Yamal como um grande protagonista. E é bom lembrar que o Lamine Yamal chega a essa Copa do Mundo com uma lesão. Ele se recupera e vem jogando. Mas ele não tem conseguido ser o grande destaque. Aquele cara que pega a bola, põe debaixo do braço e decide os jogos para a Espanha. A Espanha depende mais do jogo coletivo, de outros jogadores, mas a gente está falando de um extra-classe que a qualquer momento pode encaixar seu jogo e individualmente fazer a diferença. A Espanha é a favorita e se o Lamine Yamal crescer, jogar mais do que tem jogado, aí a Espanha se torna aquela candidata que a gente falava antes da Copa do Mundo.
Amanhã, 16h, em Los Angeles, Espanha e Bélgica. Sabadão, às 18h, Noruega e Inglaterra, em Miami. E às 22h, Argentina e Suíça. 22h, Kansas City, recebendo esse desafio também no sabadão. É a Copa do Mundo que continua na Itatiaia.
Boletim da Copa do Mundo na Itatiaia. Oferecimento Itaminas. Inter, Varejão das Tintas e Dunlop é na GV Pneus. Atenção! Continua o feirão seleção de ofertas da Lagoa Chevrolet. Taxa zero em até 30 vezes. Bônus de até 15 mil reais no seu usado. Tracker automática a partir de 116.990 reais. Sonic, o novo SUV compacto da Chevrolet. Por apenas 129.990 reais. Corra para a Lagoa Chevrolet da sua cidade e aproveite. Consulte condições no trânsito e chegar o outro é salvar vidas.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Friopel, toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros,
entrega em todo o Brasil.
Friopel, centro de BH,
Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir. Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
Estamos de volta aqui na turma do Bate-Bola com o recado do João Vitor Xavier. Fala aí, João.
Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado, ela é única e com segurança e confiança da 7K fica tudo muito melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, transmissões ao vivo na hora de apostar e um suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322 de 17/2/25, Cirilo.
Valeu, João. Deixa eu chamar o nosso Fabrício Calazans com notícias do América. Mais uma saída e oficializações de contratados. Fala aí, Fabrício. Um abraço. Boa noite.
Tô ligado, Cirilo. Deixa comigo. Boa noite pra você, pra quem se liga na turma do Bate-Bola. Alô, nação americana. Quinta-feira agitadíssima no CT Lana Drummond. O América oficializou 3 reforços que a Itatiaia já havia antecipado. Rodrigo Pinheiro, atacante uruguaio, que estava no Vélez Sarsfield. Alex Silva, lateral direito, que jogou pelo América em 2017, estava no Ceará. E também o Guilherme Paredes, atacante, que estava na equipe do Guarani de Campinas. Os três chegam livres, o América não teve que embolsar nenhuma quantia para fechar com esses atletas, eles rescindiram com seus clubes anteriores. O que chama atenção nos três vínculos é o tempo de contrato, até o final da próxima temporada. Ou seja, Cirilo, o América agora, de forma oficial, chegando a 9 reforços nesta janela do meio do ano. Elizário está trabalhando normalmente, recuperado de lesão muscular na coxa direita, não entra em campo desde o dia 29 de maio, são 5 jogos fora, pode ser uma outra novidade pro duelo da próxima segunda-feira contra o Londrina na Arena Independência. Cirilo.
Obrigado, Fabrício. O Edu, me chama muita atenção o América, que aparentemente está caminhando para a Série C, fazer contrato com o atleta até o fim de 2027, ou seja, um ano e meio de contrato com os caras. Tem que ter fé e tal, não sei o quê, acreditar que vai melhorar, que os caras que estão chegando são melhores do que os que foram embora. Beleza, mas me parece um exagero completo você fazer contrato desse tamanho para um clube que você não sabe onde vai estar ano que vem, né?
É, das duas, uma. Ou a América tá dando all-in e acredita que com esses reforços vai conseguir escapar do rebaixamento, ou a América já aceitou que vai jogar a Série C e tá montando um time para disputar a competição. E tá convencendo esses atletas a chegarem com esse discurso: ó, vocês estão chegando, a gente está numa situação muito difícil na Série B, a chance de jogar a Série C ano que vem ela é muito grande e nós já estamos planejando, fazendo planejamento para a próxima temporada, porque realmente chama atenção, né? Você está numa situação tão complicada na Série B, sem saber o que vai jogar no próximo ano, fazendo contratos longos até o final dessa temporada, né? Da próxima temporada. Então, para mim, das duas, uma. Ou a América está dando o all-in da Série B, e aqui eu acredito que seja, é uma América já planejando a disputa da série C no ano que vem.
É, vamos ver, sorte ao América aí, mas tomara que a situação financeira melhore também para conseguir cumprir com os contratos até o fim de 27, né? Já é uma outra parada importante também. A América vem passando por problemas financeiros por ter dado passos maiores que a perna aguentava em temporadas recentes, né? Por isso está nessa pindaíba danada do momento aí. Advogado, estagiários, estudantes de direito de Minas Gerais, ter um plano de saúde Unimed com valores 30% mais econômicos é possível. O OAB CAA Mais Saúde tem benefícios exclusivos para inscritos na OAB e dependentes. E você ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Acesse caamg.org.br/OAB Saúde e escolha seu plano Unimed para advocacia. OAB Minas, unir para avançar, forte e presente. Vamos chamar o nosso Paulo Azeredo com notícias do Atlético também aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Azeredo.
Tudo bem, meu caro Cirilo, Edu Panzi, também quem tá ligado com a gente na turma do Bate-Bola, agora 7h45 aqui, horário de Belo Horizonte. E vamos falar então do Galo, que treinou hoje pela manhã, Cirilo, e que amanhã repete a dose. E amanhã teremos novamente o prazer e o privilégio de estar lá, mais uma vez acompanhando em loco este treinamento. O Atlético abre as portas da cidade do Galo mais uma vez para a imprensa. E vamos acompanhar e vamos transmitir, já anunciando aqui para você que está ligado na Itatiaia, amanhã 10 da manhã pode entrar no YouTube da Itatiaia, o arroba Itatiaia Esporte, que eu e Henrique André estaremos com imagens transmitindo direto da cidade do Galo para você este treinamento, ok? Meu caro Cirilo, bom, e hoje um trabalho mais uma vez muito pegado, muito puxado, aliás ontem, né, o Guilherme falava aqui com a gente também na turma do Bate-Bola, como tem sido intensa esta intertemporada do Atlético na cidade do Galo. E a gente vai trazer agora aqui na turma do Bate-Bola, Cirilo, um jogador importante que ganhou destaque com o Barba Domingues nessa reta final do período pré-copa. Ele cresceu junto com o time, eu tô falando do meia Bernard, destaque do Atlético nessa reta final, e que tem demonstrado realmente que a cada partida tem ganhado mais confiança, não só para eles desempenhar o seu bom futebol, mas também ganhado a confiança do treinador. E ele fala aqui na turma do Bate-Bola como tem sido esse trabalho dentro da cidade do Galo, da intertemporada, e se a expectativa tem sido grande para o retorno no dia 21 contra o Bahia.
É muito grande. Eu acredito assim que como eu disse aqui um pouquinho antes, dentro das dificuldades, de tudo que a gente acabou passando nesse primeiro semestre, eu acredito que nesses últimos jogos ali, 5, 6 jogos antes da parada, a gente conseguiu evoluir bem, conseguiu, como um time e com muita intensidade, a gente construir bons resultados, até mesmo os resultados que a gente não conseguiu, sair vencendo, como o próprio Corinthians. Eu acredito que a equipe fez um jogo bom, poderíamos ter saído de lá com a vitória, e a gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Corinthians na Neoquímica. Então, eu acredito que a gente tem tudo assim para a gente crescer cada vez mais. Eu acredito que a gente pode ter encontrado às vezes a forma de jogar, e isso facilita, isso faz com que a gente possa trabalhar bem essa situação para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, em busca cada vez mais das vitórias, dos resultados, sendo forte como a gente tem sido dentro de casa, mas também sabendo da importância que a gente também tem que ter esse equilíbrio nos jogos fora de casa, também com a intenção sempre de poder vencer, mas também com a tranquilidade de saber que estamos jogando fora de casa e que a gente tem que fazer um jogo diferente, que aquilo que a gente fez não deu resultado, que a gente tem que fazer algo diferente e em busca dessas pontuações também fora de casa, na situação, como eu disse, dentro do Campeonato Brasileiro.
Bom, esse então, Bernardo, a gente aqui na turma do Bate-Bola, ele falou logo após o jogo treino, a vitória por 3-1, em que ele marcou duas vezes, aliás, um belo gol, o segundo gol, que foi o terceiro do Atlético no jogo. E confiante, viu, Cirilo, para esse retorno do Atlético pós-Copa do Mundo.
Cara, terminou. Agora sim, Edu, o Bernardo terminou essa primeira parte da temporada prestigiado. Confia nele para continuar o segundo semestre bem, Edu?
Não, sem dúvida. O Bernardo hoje, ele pode ser considerado um titular desse time do Atlético, junto com outras peças. O Cassierra também é o titular, o próprio Coelho, que faz uma ala pelo lado direito, é um jogador importante no sistema utilizado pelo Barba, pelo menos que era utilizado pelo Barba, mas o Bernardo tem sido, sim, o destaque dessa equipe. É que, Cirilo, o Bernard, ele está ali na prateleira dos coadjuvantes. Ele não é o jogador hoje de protagonismo. E eu falo muito isso nos meus comentários na Itatiaia. Para você arrumar uma defesa com jogadores medianos e uma defesa bem organizadinha, você monta uma boa defesa. Agora, para resolver do meio para frente, você precisa de protagonista, de jogador diferente. O Bernard não está nesse rol dos protagonistas, do jogador diferente. Ele já foi em determinado momento da carreira dele, hoje não é, e eu não vejo no Atlético, do meio para frente, um cara diferente, um cara protagonista. Por isso, o Atlético hoje é um coadjuvante nas competições. Ele não entra como favorito nas competições, mas você não tenha dúvida. O Bernard é, dentro do elenco do Atlético, um dos destaques e um jogador que hoje a gente pode considerar titular. Agora, protagonismo mesmo é no Shopping Show Automol, né? Que inclusive está participando do Anautos, a maior feira de carros seminovos do Brasil. E é claro que o Show Automol não estaria de fora, com condições imperdíveis. Você que está pensando em trocar seu carro, em adquirir um seminovo de qualidade, de procedência, com vistoria cautelar aprovadíssima, então está na hora de passar no Shopping Show Automol, que eu repito, mês de julho, participando do feirão Anautos. Não perca tempo, vá até o Shopping Show Automol, final de semana, estacionamento gratuito, e você vai ter tempo, tranquilidade e, acima de tudo, confiabilidade para sair de carro novo. Show Automol, Raja Gabalha, 2440.
Siga Zeredo.
Bom, hoje também, Cirilo, mais cedo um pouco, o Atlético oficializou aquilo que todo mundo já sabia, que era a saída do Júnior Alonso, né? O Atlético chegou a um acordo com ele para rescisão contratual. O Júnior Alonso agora vai jogar aí nos Estados Unidos, onde você e o Dupanzi estão muito bem, inclusive na tela, aparecendo aqui para o nosso YouTube. E o Alonso vai jogar no Atlanta United. E ele se tornou o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Atlético com esta última passagem dele aqui no Galo. São mais de 240 partidas do Alonso. Então, uma marca expressiva e histórica. Ele está com a gente também aqui na turma do Bate-Bola para falar dessa despedida, agora acho que é oficial mesmo, né, e definitiva, com a camisa do Atlético.
Já falei inúmeras vezes, né, que sou muito grato com a torcida do Atlético. Jamais me faltaram respeito, sempre me respeitaram dentro e fora do campo. Foram sempre para apoiar o time. Então, eu me sinto muito grato com isso, porque a gente nos momentos bons, nos momentos não tão bons, sempre tivemos o apoio deles, então para nós é muito importante isso. Nessas duas, três passagens que teve aqui, né? Fui muito feliz, a gente conquistou títulos importantes, tentamos sempre de forma coletiva brigar no topo, né? Deixar o nome do clube no mais alto possível. E eu, a nível individual, me sinto feliz porque eu também já virei o torcedor agora, né? Vou ficar sempre na torcida do clube, esperando sempre o melhor, então tenho o mesmo sentimento que eles. Então, muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pelo carinho e pelo respeito.
Esse Júnior Alonso, agora sim, oficialmente anunciada a rescisão contratual e a saída dele, que vai jogar então nos Estados Unidos, viu, Cirilo?
Valeu, Azeredo. Boa sorte ao Alonso na sequência da carreira. Daqui a pouquinho tem Jornal da Itatiaia à noite. Deixa eu chamar, inclusive, o Alan Passos com os destaques. Boa noite, Alan.
Boa noite, Cirilo. Boa noite aos amigos que estão acompanhando a turma do Bate-Bola. Daqui a pouquinho, no Jornal da Itatiaia à noite, Tribunal de Justiça barra modelo de escolas cívico-militares aqui em Minas. Homem que estuprou e matou jovem em Joatuba vai a júri popular. Publicitário sócio de Vorcaro é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. O ex-dono do Master teria pedido um dossiê contra o CEO do Banco Itaú. Esses e outros destaques daqui a pouquinho no Jornal da Itatiaia à noite. Lembrando que logo no comecinho tem o Conversa de Redação.
Valeu, Alan.
Valeu.
Daqui a pouquinho as últimas da turma do Bate-Bola.
O Tim Pré-Chip tá entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 gigas por 30 dias. É o maior bônus pra torcer pelo Hexa. Com 26 gigas dá pra acompanhar tudo. Assistir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim, pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 4062-0066, 4062-0066. E ainda tem brinde e promoção, 4062-0066.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Neste domingo, acompanhe pela Itatiaia mais um jogo do Vila Nova pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2. Ao vivo, com imagens do jogo e de graça no YouTube. A partir das 2h45 da tarde, direto de Itabira, Valério e Vila Nova. Já classificado, o Leão do Bonfim busca a melhor colocação. Oferecimento: Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. É transmissão ao vivo com imagens e de graça pelo YouTube da Itatiaia.
Vamos para as últimas da turma do Bate-Bola. Defensor inglês Jerel Kwanzaa foi punido pela FIFA com 2 jogos de suspensão. Jogador de 23 anos expulso contra o México após uma entrada no lateral Jesus Galhardo nas oitavas de final. Com isso, ele já estaria fora da partida contra a Noruega pelas quartas. Porém, com a decisão da FIFA, Kwanzaa só poderá atuar caso os ingleses cheguem à final da competição. Zagueiro belga De Bast, do Sporting, foi vetado pelo clube e está fora das quartas de final da Copa do Mundo. Seleção do país entende que o jogador, que ainda não atuou na competição, se recuperou de uma lesão muscular. Porém, ele não recebeu liberação dos portugueses para poder atuar contra a Espanha. O De Bast, de 22 anos, chegou a ficar no banco de reservas no duelo da Bélgica contra os Estados Unidos pelas quartas de final, mas não chegou a entrar em campo. Palmeiras fez proposta para contratar o meio-campista Danilo, do Botafogo, seleção brasileira também. O jogador tem contrato com o Alvinegro Carioca até o meio de 2029 e o Alviverde Paulista deve oferecer entre 20 a 25 milhões de euros para assinar com o atleta. Danilo, que é cria das categorias de base do Palmeiras, foi contratado pelo Botafogo em julho de 25. Via Nottingham Forest, 22 milhões de euros custou Danilo, 142 milhões de reais à época. O clube carioca queria negociar o meia por 30 ou 40 milhões de euros, um valor em torno disso, e aguarda uma proposta do futebol europeu. Ex-presidente do São Paulo, Júlio Casares, é acusado de ter retirado dinheiro em espécie das contas do clube. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil e o Ministério Público, o ex-dirigente sacava mensalmente cerca de 100 mil reais. Casares é um dos alvos de uma operação que analisa possíveis crimes cometidos entre 2021 e 2026. Nesse cenário, ele é investigado em um possível caso de desvio de capitais. As autoridades detectaram mais de 30 saques das contas do tricolor paulista, que totalizam 11 milhões de reais. Atacante brasileiro Marcos Leonardo deve deixar o Al Hilal da Arábia Saudita. Cria da base do Santos, jogador de 23 anos, ainda tem mais 3 anos de contrato com o clube. Porém, o Al Hilal está interessado em negociar o atleta e há clubes interessados. Até o momento, Porto e Fiorentina são os destinos mais prováveis. Turma do Bate-Bola, oferecimento Varejão das Tintas. Há 48 anos, a confiança de quem vai pintar. Pegada, a marca da conquista. E KTO, baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Vem aí o Jornal da Itatiaia Noite e no YouTube tem o Mesão da Copa. Repercussão, detalhes também. Pré-jogo de amanhã também, jogo grande que você vai acompanhar amanhã pela Itatiaia às 4 horas, Espanha e Bélgica. Tudo no Mesão da Copa, no YouTube da Itatiaia.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Tribunal de Justiça barra escolas cívico-militares em Minas.
Propagandas de casas de apostas vão ter que ter avisos de risco, tipo de cigarro.
Homem que estuprou e matou jovem em Juatuba vai a júri popular.
Após denúncia da mãe, polícia investiga homem suspeito de estuprar a própria filha há meses.
Publicitário, sócio de Vorcaro, é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal.
Ex-dono do Master teria pedido um dossiê contra o CEO do Banco Itaú.
Governo adia retirada de ajuda para contar preço da gasolina após retomada da guerra no Irã.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação: Aline Neves e Alan Passos. Coordenação: Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo: Fernanda Rodrigues. Direção geral: Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:02. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Alan Passos, boa noite para você.
Boa noite, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte, tem noite de tempo mais frio. Agora a temperatura na casa dos 19 graus.
O mercado financeiro, dólar termina o dia em baixa, vendido a R$5,12, e a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, sobe 1,22%.
Trânsito.
Acidente com carro interdita parcialmente o anel rodoviário no sentido Vitória, na passagem pelo bairro Dom Cabral, um pouco antes da Praça São Vicente, e por isso o motorista já encontra dificuldades desde as proximidades da Via Expressa. A via marginal vale um pouco mais a pena para o motorista evitar o congestionamento. Falando das estradas, na rodovia Fernão Dias, um engavetamento com ao menos 3 carros interdita a faixa da esquerda no sentido São Paulo, nas proximidades da Regap em Betim, e por isso trânsito congestionado por mais de 3 quilômetros, lentidão que começa na passagem por Contagem. A Via Expressa é o melhor caminho na ida para Betim. E na BR-040, um acidente com um carro agora interdita parcialmente o sentido Sete Lagoas, perto do acesso a Ribeirão das Neves e no bairro Veneza. Por isso, o motorista já encontra mais de 5 quilômetros de lentidão. Repórter Gustavo Cícero.
83.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:03. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, as jornalistas Edilene Lopes e Berta Macaron, e também o empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Novas mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro pediu ao publicitário Tiago Miranda, aliado dele, que fizesse um levantamento contra o CEO do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, e a esposa dele também. Os diálogos são citados em decisões do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou hoje busca e apreensão contra Tiago Miranda no âmbito da Operação Compliance Zero. De acordo com a decisão, Vorcaro enviou as seguintes mensagens a Tiago, abre aspas, estou precisando fazer um levantamento do Milton, está me causando muito problema, me ajuda nisso, fecha aspas. O publicitário respondeu, deixa comigo. Depois, em uma outra conversa, Tiago afirmou a Vorcaro que já estaria com o material pronto. Abre aspas de novo. Passando o carnaval, falamos, estou com tudo pronto do Milton, mas quero fazer da mesma forma, soltar por outro veículo, fecha aspas. Tiago Miranda é sócio do portal Léo Dias, ele nega que tenha feito qualquer dossiê e se envolvido em qualquer situação ilícita ou criminosa. Para a Polícia Federal, os elementos apontam que o publicitário atuava na produção ou circulação de levantamentos sobre pessoas consideradas obstáculos aos interesses de Vorcaro e do grupo ligado ao Banco Master, inclusive jornalistas, até porque Edilene Lopes, nesse trecho da resposta, quero fazer da mesma forma, indica que isso era um modus operandi, que já tinha atuado de outra forma. É bom dizer, o Tiago está negando, Vorcaro sempre negou essa questão de atuar de maneira criminosa contra pessoas. Talvez seja por isso que a Polícia Federal não esteja concordando com as propostas de delação premiada, Edilene, porque eles têm material ainda a ser investigado e detalhado. Boa noite.
Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos da bancada. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Com certeza, a Polícia Federal certamente tem muitas informações e certamente isso não é tudo. Alan, nesse momento em que nós falamos desse caso aqui na Rádio Itatiaia, em todos os veículos de comunicação, você pode ter certeza que tem um monte de gente morrendo de medo porque o Daniel Vorcaro e o Banco Master tinham ramificações e negócios com pessoas em todos os estados da federação, muito provavelmente, e em vários níveis do poder e da política. E isso é extremamente assustador. Nós não sabemos, assim, um milésimo do que aconteceu, estou certa disso. E não me assusta esse braço da comunicação de Daniel Vorcaro, porque para ter um esquema de fraude tão ramificado como esse que ele tinha, é preciso ter braços setorizados. Isso é crime organizado. Então, certamente, muito está por vir. Delação de Daniel Vorcaro, continuo dizendo, acredito que não vá sair. A Polícia Federal pode ter interesse na delação de Daniel Vorcaro, mas é uma situação muito delicada para o próprio Supremo Tribunal Federal, porque há citação de ministros em relação a isso. Há uma pressão política também, porque tem políticos de quase todo o espectro ideológico, se não de todo, envolvidos nessa questão. Então, é algo muito difícil de ser totalmente revelado, mas eu acho que essa sim deveria ser uma exigência do brasileiro, porque certamente esquemas como esse acontecem, e quando um deles começa a ser revelado, nós merecemos saber tudo para saber de fato em qual nação estamos e com quem estamos lidando, porque é muito fácil pregar para todo mundo, ser honesto, ser obediente, ser ético, quando na verdade quem está no comando do país não o faz. Regra é muito bom quando vale para os outros, agora quando vale para a gente, como é que funciona?
Roberto, tudo que envolve Daniel Vorcaro é extremamente vultuoso, né? Bilhões e bilhões no maior escândalo financeiro, mesadas, segundo as investigações, que variavam de 300 mil a 500 mil, contratos firmados, como na casa dos 129 milhões de reais com a esposa de Alexandre de Moraes, e aí pedido de dossiê contra jornalistas, pagando influenciadores para difamar o Banco Central e pedindo um dossiê contra o CEO de um dos maiores bancos do país. Teve um momento em que ele tinha certeza que ia dar tudo certo e ia passar impune, né? Boa noite.
Boa noite, amigos da bancada, amigos da Itatiaia.
Boa noite.
Realmente, Alan, é um esquema enorme, com ramificações em várias dimensões da sociedade, no sistema político, sistema econômico, no sistema social, portanto, uma operação muito semelhante às organizações criminosas e, naturalmente, tinha esse braço também voltado, que foi alvo da Polícia Federal na operação de hoje, que era voltado para intimidar, ameaçar pessoas por meio de produção de dossiês. E este publicitário, já apareceu em outros processos, né? Vamos, como você bem lembrou, ele apareceu também no caso dos 48 perfis que foram identificados e contratados para atacar o Banco Central, a credibilidade do Banco Central naquele momento em que o Banco Central se opôs à compra do Master pelo BRB, e também para atacar jornalistas. Então, todos aqueles que atravessaram o caminho de Daniel Vorcaro, em algum momento lhe causaram problemas, como as notícias e informações apuradas pela Polícia Federal, acabaram alvo desses esquemas. E nós temos aí a maior fraude da história do sistema bancário brasileiro, e não apareceu todo mundo ainda. Tem muita gente de Minas Gerais também.
Bortoleto, se fosse apenas, e aí bem entre aspas, o maior esquema de fraude financeira da história do país, já era grave. Mas tem muito mais coisa de lavagem de dinheiro, de ameaça, como suspeita nessa investigação toda, né? Boa noite.
Boa noite, Alan Passos, os amigos aqui da bancada do Conversa de Redação, todo mundo que acompanha a gente pela Itatiaia nessa edição da noite. É o maior crime financeiro da história desse país. Não é só fraude isolada. É o maior crime financeiro da história do Brasil. É o maior rombo ao Fundo Garantidor de Crédito da história do Brasil. É a maior roubalheira de forma direta a pequenos e grandes investidores do Brasil. É um crime atrás do outro. Daniel Vorcaro é o Alibaba. Tiago Miranda é mais um dos 40 ladrões que acompanham Daniel Vorcaro. A gente já conhece alguns, está faltando um monte mesmo, como a Berta falou. Essa maneira com a qual a gente vai desvendando o modus operandi da operação do Master, da maneira com a qual ele se ramificou em tudo, mesmo aquele que acompanha dioturnamente, como todos aqui da Itatiaia, não tem como não se escandalizar com a maneira com a qual eles têm plena convicção de que não ia nunca ser pego. A maneira aberta e descarada com a qual eles falam de crime, de como eles fazem as intimidações, da maneira como eles usam a influência econômica, o poder político e social que eles têm, é verdadeiramente a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Eu tenho 48 anos, é a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. E a gente não pode se acostumar com isso, achar que isso é normal. Isso não é normal. A expectativa aqui é que efetivamente a gente perceba que mais uma pessoa é desbaratada dentro desse crime e que tem que ser exemplarmente punida. Por que que não aceitam a delação, como você falou aqui, né, Alan? A delação de Daniel Vorkai? Porque ele mente, porque ele esconde, porque ele está protegendo gente, ele não fala tudo o que deveria falar. E também porque a Polícia Federal, na sua alta capacidade investigativa, já sabe de muita coisa. Agora é dar tempo ao tempo para a gente poder pegar todos os detalhes. Está faltando uma turma aí dos 40 ladrões ainda.
Eu queria só fazer ainda um comentário adicional, Bortoleto. Note que como que a gente que vê agora como ele agia com alguns políticos, os mimos, as viagens, a sofisticação dos hotéis, dos jantares, as festas mirabolantes, e vê essa linguagem grosseira, violenta, para alguns, dirigidas a alguns inimigos, né, adversários que estavam lhe causando problemas. São múltiplas personalidades ali e que se manifestam em cada braço operacional dessa grande organização.
Roberta, característica muito comum de estelionatário. Um 71 é assim mesmo. Estelionatário é assim, ele é multifacetado, é de acordo com a conveniência que está do outro lado para poder convencer. Às vezes fala grosso, às vezes fala fino, às vezes é agradável, às vezes é rude, é assim mesmo, bandido é assim mesmo.
O Michel Temer, ex-presidente, até citou outro dia que no trato ele era uma figura extremamente doce, né? Faz parte das facetas que as pessoas...
Só não pode participar dos grupos de WhatsApp com ele.
O Edilene, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, informou hoje que desistiu, pelo menos por enquanto, de retirar o subsídio de 44 centavos por litro da gasolina nesta semana. Ia fazer isso, já tirou do diesel. O governo tinha anunciado para essa semana fazer da gasolina, só que parece que se esqueceu da volatilidade de Donald Trump. A gente avisou isso aqui, inclusive. Diante da retomada do conflito entre Estados Unidos e Irã, ou melhor, dos ataques dos Estados Unidos ao Irã nesse momento, o ministro afirmou que a revisão das medidas de subvenção deve ser realizada com cautela e, por isso, decidiu adiar o fim do subsídio da gasolina, pelo menos para a semana que vem, a depender da situação. Durigan também afirmou que o aumento do percentual obrigatório do etanol anidro misturado à gasolina, passando de 30% para 32%, vai ser uma realidade nos próximos dias. Nós falamos disso aqui ontem, tinha uma reunião prevista para essa quarta-feira, acabou não acontecendo, mas segundo o ministro, vai acontecer semana que vem, e esse aumento vai ser realidade. Então, os combustíveis, de novo, com uma pauta importante, mais uma vez, há poucos meses das eleições.
A tentativa do governo federal é conter o preço dos combustíveis, né? Porque esse aumento do combustível, como o Brasil funciona por transporte rodoviário, aumenta o preço de tudo, então aumenta a inflação, e há 3 meses da eleição, tudo que o presidente Lula não quer é isso, porque a gente sabe que economia é um pilar importante na hora da decisão do voto do eleitor. Então, basicamente, agora o governo vai ficar tentando se equilibrar, porque essa guerra entre Estados Unidos e Irã pode ter um impacto econômico aqui no Brasil, em função principalmente do aumento do combustível, e a tentativa do governo é fazer essa contenção, seja com subsídio, seja com aumento da mistura, e a ideia é isso, a gente já saber que isso poderia de fato acontecer, Alan Passos.
Ô Berta, ontem a gente falou aqui sobre essa questão da mistura do etanol na gasolina. Sobre a questão do subsídio, o ministro afirmou, não vamos aumentar, não vamos dar mais subsídio, mas também não vamos tirar agora, porque não está dando para confiar nessa queda de preço do petróleo que tinha acontecido antes.
Pois hoje, você veja, é o terceiro dia consecutivo desde o fim da trégua, né? E os preços do barril já dispararam no mercado internacional e obviamente isso tem consequências. Por isso que o ministro está adiando o fim do subsídio, e também hoje ele estendeu por mais 60 dias o imposto de 12% sobre a exportação do petróleo bruto, que tem o propósito nesse momento de garantir mais refino no país, evitando desabastecimento do mercado interno. Portanto, é um conjunto de problemas aí que tem que ser administrado. E a questão, ontem nós comentamos aqui no Conversa, e inclusive Bortoleto foi bastante crítico sobre isso, a questão de aumentar o percentual do etanol anidro de 30% para 32%. já nos próximos dias, né? Então, o ministro hoje voltou a falar disso numa entrevista numa rádio no Rio Grande do Sul, e ele disse que essa medida vai ser adotada em que pese o subsídio, o aumento do percentual de biodiesel no diesel para 16%, essa ainda não vai ser adotada, porque são necessários mais estudos técnicos. Então, vamos aguardar aí o que vem pela frente.
E aí, Bortoleto, ontem esse assunto surgiu aqui da parte da mistura do combustível. Uhum. Você falou, os motociclistas te mandaram mensagem?
Uma porrada, um monte, normal. É porque o que eu estou falando, Alan, é o que, na verdade, as pessoas deveriam perguntar. Você, que é motociclista, você tem condição de ter um motor flex à sua disposição? Não, não tem. Então, a sua gasolina vai ter mais álcool. Ponto final. Isso é um matemático de 30, vai para 32%. Isso se não tiver batizado. Mas essa é a realidade. É o que você vai botar dentro do seu tanque. Eles sabem disso, é por isso que eles me procuram, por isso que eles mandam mensagem. Essa é a realidade. Deixa eu separar meu comentário em algumas partezinhas aqui. Primeiro, manter o subsídio. Decisão acertada do governo. Até porque é o ato que ele tem nesse momento de indefinição mais rápido para poder minimamente combater a movimentação que é retomada no Oriente Médio. Então, decisão acertada do ministro em prorrogar. Agora ele fala assim, e não vai aumentar. Desculpa, ministro, você não sabe. Você não tem a menor ideia do que você está falando. Me desculpe a sinceridade. Por quê? Você não sabe o tamanho da escalada do problema. E talvez tenha sim que aumentar. Aí você fala assim, Léo, mas e se aumentar, como é que vai fazer? Vai ter que ter mais compensação tributária. É isso que vai ter que fazer. Agora, é uma realidade. Nós estamos tratando de guerra. Eu não trato essa medida aqui como eleitoreira, como eu trato o aumento do percentual do álcool na gasolina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente tem que ter também discernimento, sabedoria, para poder entender que a movimentação do governo está dentro da limitação do que ele pode vir a fazer. Já a outra, não. Tem necessidade nenhuma, está trazendo uma pauta que está misturando e conflitando com um problema real, que é o aumento dos combustíveis por conta da guerra, por conta também de outros fatores. De novo, vou lembrar, por conta do tanto que gasta dinheiro o governo federal, pelo tanto que não deixa a inflação abaixar, pelo tanto que é exorbitante os juros mais absurdos de todo o planeta. Agora, separando, por quê? Nós temos que olhar para o motociclista. A gente estava comentando aqui, eu e Alan, antes da gente entrar aqui no ar. A gente sempre fala aqui dos caminhoneiros e com muita propriedade temos que falar mesmo dos caminhoneiros, porque eles movimentam o país, mas os motociclistas também. Olha a quantidade de entrega que é feita em tudo quanto é cidade. Não é numa capital como Belo Horizonte, tudo quanto é cidade. E a gente está lá jogando lixo para dentro do tanque de combustível dessas pessoas, sem nem pensar qual vai ser o prejuízo. Convido a todo mundo que usa combustível, preste atenção não enquanto fica o seu tanque, mas enquanto você está gastando por mês para rodar a mesma quilometragem. Porque quando o cara entope de álcool a sua gasolina, você acaba tendo menos rendimento. Fora os problemas de manutenção.
Gente, temos tempo para o terceiro tema aqui. A sessão do Congresso Nacional que estava prevista para hoje, destinada para votar vetos presidenciais, foi cancelada, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por falta de acordo. E aí, a expectativa é que não haja mais votação de nada relevante até o recesso, que já é semana que vem, termina só em 31 de julho, e depois já entra no período mais quente ali das eleições. Alguns temas importantes com isso, Edilene, ficam parados e só devem ser votados no Congresso depois das eleições. Estamos falando de PEC da Segurança Pública, que está parada desde já. Estamos falando da PEC que prevê o fim da escala 6x1, que passou na Câmara, mas está agarrada no Senado. Tem regulamentação da exploração das terras raras e outros temas importantes. Nesse momento, os nossos políticos só pensam naquilo? Eleições?
Exatamente, Alan. Aqui nesse momento, muito esvaziada a possibilidade de votação de uma proposta ou outra, talvez antes do recesso parlamentar, mas nenhum projeto importante. Os projetos importantes devem ficar para depois do recesso parlamentar. E pior, a sessão conjunta do Congresso Nacional, que é aquela que vota os vetos do presidente, ou derruba ou os mantém, e também abre CPIs ou CPMIs, essa pode não ocorrer antes das eleições, porque se tiver uma sessão conjunta, pode ser que o assunto CPMI do Banco Master venha novamente, e ninguém quer isso, inclusive o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Então há a possibilidade de uma sessão conjunta do do Congresso ficar só para depois das eleições. E essas propostas outras, pode ser que alguma seja aprovada antes das eleições, mas a escala 6x1 deve depender ainda de uma conversa entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula. Vamos lembrar que agora, no fim das contas, só o orçamento interessa ao governo federal também, porque se não aprovar a escala 6x1, vira bandeira de campanha e o governo pode falar que insistiu na votação e o Congresso, inimigo do povo, não votou. A mesma coisa acontece com o projeto da misoginia, né, que é da discriminação contra as mulheres. E ainda assim tem as pautas também da oposição, que a oposição coloca e fala, olha, ninguém quis votar, ninguém quis abrir CPMI, agora tudo vira discurso, Alan. Agora nós chegamos no momento em que, assim, o leite já foi derramado.
Ô Berta, parece que para uma boa parcela aí do Congresso, quanto menos eles se encontrarem, melhor, né?
Não, o momento agora é de convenções, né? A partir do dia 20, as convenções partidárias, do dia 20 até o dia 5 de agosto, e a partir de agosto já é campanha, logo ao final já temos horário eleitoral, portanto, não vai ter sessão depois desse recesso parlamentar. É campanha, muitos já estão em campanha pelos estados e naturalmente vai estar esvaziado mesmo. Edilene tá lá, tá vendo, né, Edilene?
Hoje só eu que estava no Congresso Nacional, eu não esbarrei nem o deputado, nem o senador. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui?
Ô Bortoleto, a gente ri tudo, mas... Não existe meio termo nessa história, porque uma hora nós estamos aqui, tá muito assodado, tá muito rápido, tá faltando debate, tem que debater mais. Aí acelerou a 6x1, por exemplo, lá na Câmara, votou numa correria, chegou no Senado, tá lá e tá... E não só 6x1, não. Tem uma que acho que ninguém vai falar, que é tema eleitoreiro, a exploração das terras raras. Você precisa regulamentar isso. E tá parado também.
Então, olha só, vou até aproveitando essas três que você citou, dizer o seguinte, eu acredito que nós teremos sessões... Até porque elas vão ser a campanha. Então, assim, entramos a partir do dia 5 de agosto na definição dos candidatos. Aí todo mundo já vai ter número, aí todo mundo já vai poder fazer propaganda. E aí nós temos um grande palanque, que é o Congresso Nacional. Quando a gente está falando de PEC da segurança pública, nós estamos falando do item que mais preocupa o brasileiro, segurança pública. Alguém acredita de verdade que ninguém vai aproveitar o microfone? Duvido. Vai virar um monte de corte para Instagram e TikTok. A PEC, que prevê o fim da escala 6x1, pode ter certeza, já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. O Senado Federal será protagonista. Vai trabalhar essa questão por algum tempo. Não sei se tem fim de escala 6x1. Vamos ver como é que efetivamente vai se conversar sobre o assunto, e eu sou um dos maiores defensores para que isso verdadeiramente entre numa pauta de discussão adequada. Se tiver que vazar e estourar as eleições, que estoure. Agora, o projeto que regulamenta a exploração de terras raras, nós estamos falando do futuro do Brasil. De todos esses, o menos eleitoreiro, ou talvez o nada eleitoreiro, mas o principal para poder ditar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos.
Leonardo Bortoleto, Berta Macaruni e Edilene Lopes participaram do Conversa de Redação dessa noite. Agora, 8h24, a seguir, homem que estuprou e matou jovem em Juatuba vai a júri popular.
Mãe denuncia e polícia investiga homem suspeito de estuprar a própria filha.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia.
Se você tem problemas com pragas, e atender é nossa satisfação. Pra acabar com ratos, cupins e baratas, Relax é serviços, é a solução. Pra sua empresa ou sua residência, o telefone você não pode esquecer. 3040-5757, Relax é serviços, vai resolver. Chame Relax é serviços.
homens com problemas de ereção, ejaculação precoce sofrem sem buscar ajuda. Outros vão à clínica Alpha Man e encontram a solução na medicina que avançou muito nessa área. Se é o seu caso, você terá médicos especializados ao seu lado. De forma sigilosa, sua vida sexual terá novos capítulos felizes. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Quem está na sintonia certa sabe, o atacante domina, corta para o meio ou bate no canto. No streaming, ainda está carregando, na TV a bola ainda está no ar, mas quem está no radinho já ouviu o grito de gol. A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou e a Itatiaia estará onde a história acontece. Acompanhe mais de 40 jogos ao vivo com a emoção do rádio, porque quando a bola rola, cada segundo importa. E na Itatiaia já foi gol.
8h27. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Tem informação sobre a BR-040, Gustavo Cícero?
Tem, boa noite. Sim, Alan Passos, boa noite para você também. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite, Gustavo.
8h27, se não bastasse um acidente mais cedo envolvendo dois carros na passagem ali pelo Morro do Confisco, perto do posto Bonanza, em Contagem, houve outro acidente mais adiante em Ribeirão das Neves.